Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, vou fazer um momento insight e a gente tem que pegar até os óculos aqui. Hoje eu vou pegar aqui direto do livro, ó, do livro Insight 2, porque a gente vai falar de elogio e encorajamento. O Daniel vai trabalhar esse tema hoje, mas antes eu quero destacar aqui, a partir dessa história, palavras de ânimo e aprovação. Talvez uma vez em 100 anos, alguém tenha se prejudicado por causa de elogios excessivos. Mas com certeza, uma vez em cada minuto, alguém morre interiormente por falta de elogios, por falta de reconhecimento. O Daniel Carvalho Luz conta uma história até familiar sobre o elogio. Ele certamente vai viajar enquanto eu fico lembrando dessa história, porque tem a ver com a sua família. Um dos seus filhos contando da experiência com as suas filhas. Ele tinha o hábito de sair sempre com a filha mais velha, sozinho, criando aquela proximidade, aquele vínculo de exclusividade. Depois, com a outra filha chegando numa idade também, pleiteando certamente essa exclusividade, ele sai um dia para tomar um lanche e dar um tratamento exclusivo. O primeiro passeio dos dois foi a uma lanchonete, diz ele. E logo que chegaram os hambúrgueres, ele achou que seria o momento perfeito para dizer a ela o quanto a amava e a admirava. Então ele disse: Isabela, quero que saiba que te amo muito. Você é especial para o papai e para a mamãe. Temos muito orgulho de você, viu? Bom, dito isso, ele parou de falar, pegou seu sanduíche para começar a comer, mas não conseguiu chegar com o sanduíche até a boca porque ela interveio. Isabela esticou o braço e colocou a mãozinha sobre a mão do pai. Ela olhou nos olhos dele e disse com a sua vozinha suave: fala mais, papai. Fala mais. Ele entendeu, colocou o sanduíche na mesa e continuou a enumerar os motivos pelos quais ele a amava, assim como a mamãe. Você é muito carinhosa, viu? Você é uma boa irmã. Você tem muita energia. Você é divertida. Você é tão educada. Aí novamente pegou o sanduíche e ouviu as mesmas palavras de novo. Isso aconteceu uma segunda, uma terceira, uma quarta, e a cada vez as palavras se repetiam: fala mais, papai. Fala mais, papai. O pai não conseguiu comer o sanduíche, mas a filha se banqueteou com as palavras que toda criança deseja ouvir. Elas tiveram um impacto sobre a menina, que alguns dias mais tarde correu para a mãe, pulou no colo dela e disse: mamãe, mamãe, eu sou uma filha e tanto. Foi o papai quem falou. É isso aí, as palavras têm um tremendo poder, tanto para edificar quanto para destruir-nos emocionalmente. E é sobre isso que a gente vai falar, vai conversar agora com Daniel Carvalho Luz, que também é professor, é um cara do estudo, é um cara da didática, é consultor empresarial também. Embora engenheiro, ele se dedicou muito mais à tarefa de construir equipes, sempre produziu conteúdo para suas equipes. É hoje consultor de empresas também, organizacional. E que tema importante é esse, né, Daniel Carvalho Luz? Aí estava falando aqui da criança, que acho que, se não me engano, a sua neta, talvez. De uma história, mas todas as pessoas precisam ser validadas, precisam ser reconhecidas, não é mesmo? Como é que é o encorajamento dentro de uma organização, Daniel Carvalho Luz?
Bom, só uma correção. Na verdade, não é minha neta, não. E isso foi depois de uma palestra, uma mulher me procurou e contou a história da neta dela. Ah, né?
Tá bom.
Mas ok. O importante é que você relatou aí o trecho, o episódio bem, bem interessante, e a importância do elogio e encorajamento, né? Eu entendo que o elogio e encorajamento é uma alavanca para motivar, para estimular, para que as pessoas performem melhor, né? E não é só isso, né? Em casa também, na família, o elogio tem um papel fundamental, sobretudo na educação dos filhos, né? Porque é um reforço. À medida que você reconhece, você reforça um comportamento positivo, né? Eu gosto muito quando trato desse assunto do reconhecimento, até porque no mundo corporativo as pessoas, a maioria delas não deixam a empresa por questões de salários, a maioria delas deixam a empresa por falta de reconhecimento, não se sentem reconhecida, E quando a gente não se sente reconhecido, a gente acaba não atingindo a nossa autorrealização.
Pois é, eu estava vendo uma vez, faz tempo já, quando o Stephen Cannes escrevia aquele pequeno ensaio na revista Veja, ele falando até uma característica própria, todas as pessoas, independentemente do nível, elas precisam do reconhecimento. Ele dizia que ele escrevia um texto e ficava atento, na época já, ao primeiro e-mail que chegasse. Ou seja, nós sofremos de insegurança. A gente gosta de ver o nosso trabalho validado. Hoje, com a internet também, você coloca um post, a gente fica inseguro. Será que aquilo atingiu? Será que eu consegui dizer o que eu queria? Porque com tantas distorções e visões diferentes, além do elogio, de alguém falar que legal aquilo que você escreveu, que legal aquilo que você disse, será que eu tive uma comunicação perfeita? Por isso que é também importante essa validação. É um dado de que há realmente um reconhecimento e daquilo que a gente fez com uma determinada intenção e que o outro percebeu a intenção, né? O valor daquilo.
É isso mesmo, Irineu. É engraçado que você estava falando que todos nós precisamos de encorajamento e de elogio, independente do nível que a gente tem no mundo corporativo ou independente da nossa idade. Na verdade, o reconhecimento é uma das necessidades básicas do ser humano. Tem um trabalho de 1954 do grande psicólogo Abraham Maslow, que ele cria uma estrutura de hierarquia das necessidades básicas. E o reconhecimento, o elogio, faz parte do quarto nível de necessidade, né? O primeiro é fisiológico, o segundo é segurança, o terceiro é a necessidade de pertencer a um meio, e o quarto nível é o nível de reconhecimento. Todos nós precisamos, é uma necessidade básica do ser humano, como nós temos necessidade de comer, beber, dormir, temos a necessidade também de sermos reconhecidos, né? E aquele que sabe trabalhar bem isso, que consegue enxergar virtude nas pessoas e verbaliza a virtude que vê, normalmente consegue da pessoa um engajamento, consegue da pessoa a admiração, consegue da pessoa a lealdade, a fidelidade e assim por diante, né? Então é importante mesmo esse tema.
E esse é um jeito também da pessoa saber que está correspondendo. E o líder tem que estar atento, porque às vezes todo mundo tem a obrigação de fazer. É para fazer direito. Então, supostamente, uma vez que é um trabalho profissional, você não deveria depender tanto disso. Eu, conversando com uma dirigente de uma entidade sem fins lucrativos, importante até, ela me disse uma vez o quanto é necessário, quando ela viaja em função das suas atividades internacionais, voltar mesmo para os voluntários, aquelas pessoas que têm a entrega, que têm a doação como propósito, você lembrar, você dizer que você realmente lembra-se dela, porque é importante ela estar ali. Ela dizia assim para mim: olha, você tem que pagar o salário dela. O salário dela é você trazer uma medalhinha, você trazer um cartãozinho, ou esteve lá na China, ou estava lá na Índia e trouxe isso aqui. Então a pessoa entende que ela está presente e que o líder percebe o esforço que ela faz, a dedicação. Quer dizer, o líder tem que estar atento para isso, porque é uma das formas de recompensa que seja um doador ou seja um profissional espera também, além do salário, como você disse, né?
É verdade. Você sabe que dos segredos do elogio, né, é você saber conjugar bem o verbo ser e o verbo estar, né? Porque na hora de elogiar, você tem que falar o seguinte: você é, né? Usa o verbo ser, você é bonito, você é inteligente, você ressalta uma qualidade que é intrínseca, né? E quando, muitas vezes, a gente tem que fazer um comentário orientador, né, de uma situação que muitas vezes não agradou um líder, a gente tem que colocar: você está, né? Então, você está, ou seja, é temporário essa situação que não agrada, mas você é uma pessoa inteligente, vai entender. Então, é muito importante a gente, quando for elogiar, sempre usar o verbo ser, você é. No caso, você fala assim: ah, você está bonita hoje. Então, eu não sou bonita só hoje. Não, você é, né? É uma condição de sempre, né? Então, é bem importante a gente saber. E eu gosto muito de utilizar uma estrutura para elogiar, né? Começa sempre falando dos pontos principais, as virtudes, as qualidades que a pessoa tem. Eventualmente tem situações, não somos perfeitos, algumas vezes precisamos ouvir um feedback orientador, né? Então eu sempre digo, começa com elogio, orienta e termina com encorajamento, né? Esse é o segredo do sucesso de uma boa liderança, dar um feedback, reconhecer sempre que possível e encorajar sempre que tiver uma oportunidade.
Agora, muito líder também distraído ou sem ter essa consciência faz o contrário, né? Fala, você é burro, você é mesmo um problema. Precisa cuidar também com relação a esse feedback negativo, que muita gente chama de feedback, né? Porque senão ele é devastador também, você destrói essa possibilidade de construção daquele profissional, você tira o engajamento dele, porque ele se sente realmente desprestigiado de um jeito muito profundo e grave, né?
A gente já até teve a oportunidade de falar aqui, em encontros anteriores, né, que a gente falou sobre a empatia, né? Eu acho que uma das coisas importantes é você saber se colocar no lugar do outro, quando tem que orientar, quando tem que dar aí um feedback construtivo, né? Não se trata de uma crítica construtiva, mas uma orientação que vai construir. Feedback, para mim, é como se fosse polir um espelho, né? A partir do momento que você elogia, a partir do momento que você orienta, você está polindo o espelho para que a outra pessoa se veja de maneira melhor, né? Às vezes o espelho tá meio fosco, está meio sujo, e a pessoa não consegue se ver como ela é. Aí você dá uma polida, você elogia, você enaltece as boas qualidades, e essa pessoa passa a olhar e enxergar melhor, ou seja, passa a ter uma autoestima melhor, né? Então, eu gosto de elogiar e também gosto de receber elogio. Poxa, quando é que a gente não fica feliz quando diz, poxa, amei aquele texto, você escreve muito bem, você sabe escolher boas histórias. Poxa, é muito legal, a gente fica muito gratificado. Vale o nosso dia quando a gente recebe esse tipo de reconhecimento.
Ô Daniel, quase encerrando aqui o nosso papo de hoje, você tem aqui... Vem aqui toda segunda em função da gente contar as histórias do Insight, mas você ocupou cargos de liderança em empresas, presidência de empresa, diretor de RH de multinacional, você é um cargo muito importante. E tem essa responsabilidade, essa consciência que você tem uma liderança muito humana, muito humanizada. Eu não sei se a gente poderia usar humanizada, claro que tem que ser humanizada, somos humanos. Mas o líder... Quando ele é elogiado por seus subalternos, qual é o efeito disso para o líder?
Olha, eu, por exemplo, como você comentou, fui executivo por muito tempo, tive muitas pessoas que respondiam na estrutura hierárquica para o meu comando. E, graças a Deus, fui abençoado com liderados muito generosos, né? E tinha, assim, naturalmente, o reconhecimento da boa liderança. E a gente, cara, aumenta a responsabilidade de você ser um líder melhor, né? Quando você recebe um elogio, né? Vamos desconsiderar os puxa-saquismo, mas a gente sente quando o elogio é sincero, né? E quando eu recebia um elogio sincero, aumentava a minha responsabilidade, me tornava mais consciente do meu papel como líder para alavancar o crescimento de uma pessoa, para trabalhar positivamente a autoestima dessa pessoa, né? Irineu, antes de encerrar, eu até gosto muito, você leu o Insight, está aqui, ó, Insight 2, na página 267, né? Eu coloco até na página da direita, eu coloco uma frase uma carta paulina, é quando o Paulo escreve aos habitantes, aos cristãos de Éfeso, ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Poxa, é fantástico isso, né? Você tem que sair da sua boca, cara, só palavras elogiosas, não... Que venham ressaltar algum ponto negativo. Porque quando você fala coisa boa, né, você transmite graça. E a pessoa se sente muito bem. Eu sou um fã dos elogios e do encorajamento, e sempre que puder, vou elogiar. Aliás, cara, o seu programa, eu posso dizer o nosso programa, porque eu participo dele, está muito legal. Eu tenho recebido aí dos colegas comentários muito positivos, não poderia deixar de, nesse momento, dizer que estou adorando participar daqui, porque você é um cara bom e a sua voz é linda, meu.
É que eu trago tanta gente boa aqui. Eu sou um aproveitador, eu trago tanta gente boa, tenho tanta gente boa para trazer aqui, porque eu não tenho como o programa ficar ruim. Sabe, é como fazer qualquer coisa com arroz. Você faz paella, mesmo que deu tudo errado, você botou tanta coisa boa ali dentro que é impossível ficar ruim, entendeu? Então, acho que essa é a dinâmica. Quando você tem um monte de gente boa falando, gente que tem o que dizer de bom, como a gente chama a atenção aqui, dá certo. Você está falando de um tema, por exemplo, a comunicação é base da construção praticamente de todas as estruturas em todos os lugares. O tema aqui será comunicação. Tem hoje também uma pessoa muito especialista, muito especial também nesse tema. Vamos falar sobre a dieta da comunicação, já que a gente chama isso de diálogo nutritivo. O que é um bom nutriente para a boa comunicação? A Vânia Bueno vai falar disso daqui a pouco com a gente. Ela também tem um trabalho acadêmico, tem um trabalho nacional, internacional, instituições importantes e também organizacional, porque sabe que a comunicação... Eu não vi até hoje nenhum consultor entrar dentro de uma empresa ao fazer aquela lista, né, de questões que precisam ser resolvidas. Sempre o item que está lá em cima é comunicação. Primeiro, vamos acertar a comunicação. As pessoas falam, as pessoas escrevem, mas se comunicam mal. E aí, grande parte dos problemas de qualidade, grande parte dos problemas de entrega, grande parte, enfim, comunicação. Acerta a comunicação, depois organiza. Então, eu acho que esse vai ser o assunto daqui a pouco, muito interessante também. Mais uma vez, Daniel, segunda-feira, te espero aqui com uma outra história do Insight, embora a gente publique muitas histórias do Insight por aqui. Obrigado aí. Quem quiser falar com o Daniel, Daniel que é professor, Daniel que estrutura muitos cursos e dá suas consultorias, procura onde, Daniel?
Ah, eu estou no LinkedIn, viu? É só me procurar no LinkedIn, tá, eu não tenho nenhum site específico. Eu estou na mídia social, no Facebook e no LinkedIn.
Coisa mais fácil é achar alguém agora, dá um Google, entra lá que você encontra quem você quiser, você acha o que você quiser, são coisas boas na internet. Valeu, Daniel Carvalho Luz, autor dos livros Insight, é isso aí, como é que a gente chama mesmo? O livro das atitudes criativas e das atitudes vitoriosas. Até segunda, Daniel, valeu.
Até segunda, até mais, abração.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.